Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Esta é a Voz da América e esta é a emissão vespertina em português. Olá, amigos ouvintes, bem-vindos. Hoje é domingo, é 4 de fevereiro de 2018. Desejamos a todos os que estão connosco votos de um bom domingo. Estamos a transmitir desde os estúdios da Voz da América em Washington. Na vossa companhia, na apresentação, está Ana Guedes. Estamos em onda média nos 1530, onda curta 13.630 e 17.655. Estamos na internet em voaportuguês.com. Podem também escutar-nos em FM na Guiné-Bissau. Estamos em Gabu com a rádio Sichuan Oku. Em Bafatá é a rádio comunitária. Na capital, em Bissau, podem nos ouvir em FM com a Pidgiguiti e através da Capital FM. Na emissão deste domingo na Janela de Angola, vamos falar de comida, isso mesmo, gastronomia angolana. Depois iremos falar de saúde com a doutora Graça Matinha. Vamos falar de febre amarela. A seguir, iremos conversar com um amigo ouvinte, aliás, ela hoje uma amiga ouvinte e é de Angola. Mas para já, as notícias neste domingo.
Obrigado, Ana Guedes, aqui estou, sou a Mãe Miguel e as notícias a esta hora. A China criticou hoje um relatório do governo dos Estados Unidos que considera aquele país como seu potencial adversário nuclear e pede a Washington para reduzir o seu próprio arsenal nuclear. O lado chinês expressa sua firme oposição ao relatório, diz em comunicado Ren Guojiang, porta-voz do Ministério Chinês das Relações Exteriores. Esperamos que os Estados Unidos abandonem uma mentalidade da Guerra Fria e assumam a sua responsabilidade pelo seu próprio desarmamento nuclear, continuou o comunicado. No mesmo comunicado, a China promete que nunca será a primeira a usar armas nucleares sob quaisquer circunstâncias. O Pentágono lançou a sua revisão da postura nuclear 2018 na última sexta-feira, descrevendo os planos dos Estados Unidos para atualizar o atual arsenal nuclear a fim de dissuadir os ataques nucleares. O relatório também detalhou uma nova estratégia para a China destinada a impedir que Pequim conclua de forma errônea para permitir a garantia da vantagem através do uso limitado das suas capacidades nucleares ou que qualquer uso de armas nucleares, por menor que seja, seja aceitável. A China possui o quinto maior arsenal nuclear do mundo, com 27 ogivas. De acordo com o relatório do Instituto Internacional de Pesquisa de Paz de Estocolmo, na Suécia, divulgado em junho passado, os Estados Unidos têm 6.800 ogivas, ficando atrás da Rússia, de acordo com o mesmo relatório. Um comboio de passageiros da companhia Amtrak, aqui nos Estados Unidos, colidiu com outro de carga da CSX, no estado norte-americano da Carolina do Sul, neste domingo, matando pelo menos 2 pessoas e ferindo pelo menos 70. O comboio com 139 passageiros e 8 tripulantes viajava entre Nova York e Miami quando colidiu com outro de carga e descarrilou, disse a companhia Amtrak em comunicado. O Amtrak Train 91, que operava entre Nova York e Miami, entrou em contacto com um de carga da CSX por volta das 2h35 da manhã em Casey, Carolina do Sul, disse aquela companhia. As autoridades de emergência da Carolina do Sul disseram que as lesões variam de cortes a fraturas severas. Todos os feridos foram transportados para hospitais locais. O departamento do xerife do condado de Lexington disse que um abrigo para os passageiros estava instalado numa escola próxima e que todos estavam fora do comboio e a Cruz Vermelha prestava apoio. Rebeldes sírios ligados ao grupo Al-Qaeda reivindicam a responsabilidade do abate de um avião russo perto da cidade de Suraqeb, por eles controlada. O Ministério da Defesa russo confirmou sábado o abate do avião e disse que o piloto foi morto por rebeldes após ter dado a terra usando um paraquedas. Testemunhas dizem que o piloto foi morto ao tentar disparar contra os rebeldes que procuravam capturá-lo. O Observatório Sírio dos Direitos Humanos, com sede na Inglaterra, disse que o piloto estava a bordo de um Su-25, avião russo usado para o apoio de tropas no terreno. O grupo rebelde Haiti Tahrir Shaham, HTS, divulgou na página da agência de notícias EBA um vídeo que mostra os destroços do avião em chamas. Um navio mercante com 22 tripulantes indianos, está desaparecido no Golfo da Guiné, ao largo da costa da África Ocidental, disse o ministro de Negócios Estrangeiros da Índia, Sushma Swaraj, neste domingo. O navio está desaparecido desde sexta-feira e foi visto pela última vez nas águas do Benin, disse no Twitter a Anglo Eastern, administradora da mesma embarcação.
Obrigada, uma volta pelo mundo em notícia nesta emissão vespertina em português da Voz da América, domingo 4 de fevereiro de 2018. Recordamos, estamos também em direto na internet em voaportugues.com. Votos então de um bom domingo.
Angola fala só. Uma hora de diálogo sem barreiras, sem censura. Debate aberto e honesto, falamos todos em Angola fala só. No telemóvel, na rádio, no computador, no tablet. Conversas globais, assuntos locais. A paixão pela informação, na Voz da América em português, com a melhor companhia, a sua, às 17h30, de todas as sextas-feiras, com a Voz da América em português, Angola. Fala só!
Chama-se João Gonçalves e é chefe e gastrónomo. Lançou Gastronomia Angolana Internacional e em conversa com o repórter Pedro Dias fala de como está preocupado com aquilo que os angolanos comem, comida pouco saudável, pouco natural e muito importada.
Nós somos o que comemos. É uma expressão conhecida em Angola e talvez justifique o momento que os angolanos vivem. Quase tudo no país está em falta. À mesa, muitos alimentos escasseiam porque o dinheiro está cada vez mais difícil de adquiri-lo. O que se consegue é o que se come, por vezes sem a qualidade exigida. As carnes congeladas, costeletas, frangos, comida importada é que faz a dieta. Os produtos nacionais mais escassos. Para minimizar o problema, o gastrónomo João Gonçalves apresenta soluções na conversa mantida à VOA. Desde 2012, está no mercado literário o livro Gastronomia Angolana Internacional, um contributo para uma melhor alimentação. Afinal, ela sempre constituiu a primeira necessidade biológica do homem, desde tempos remotos. No antigo Reino do Congo, os homens eram considerados de robustos, nutridos, graças à alimentação saudável, considera o gastrónomo.
Nós somos constituídos em Angola por vários povos, com as suas matizes. A gastronomia estende-se através dos povos, não só na transmissão de geração para geração, como também através de múltiplas formas. Uma delas, por exemplo, nós vemos que as pessoas do norte utilizam determinados produtos, como funge de bombó, como base. Mas, além disso, utilizam outros pratos também. O do centro, estamos a falar povo em quantidade. Exatamente. Não estamos a falar pessoas que têm as suas escolhas, né? Porque na vida cada um tem as suas escolhas, né? Entretanto, temos também o povo do centro-sul, que usa, por exemplo, a maçambala.
Que daí... Os povos do ponto de vista étnico.
Étnico, exatamente. Depois temos o do sul, que utiliza o milho. Portanto, são três distintas fases da nossa construção gastronómica no país. A gastronomia já vem no nosso país há centenas de anos. Isso foi, portanto, reflexo de uma resistência secular que se manteve até e se mantém até os dias de hoje. Necessariamente que ela nunca foi divulgada na proporção merecida. Porque as pessoas erroneamente conhecem um determinado produto de um determinado país e ele adota como sua gastronomia. Porque o fundamental no homem, essencial, é alimentar o corpo. Através de quê? Carboidrato, proteína e vitamina. Tudo o resto que quiser comer, por exemplo, carne, digamos, de vaca, ou galinha, ou coelho, ou cão, outro animal, é proteína que ele vai buscar. Depois tem as vitaminas e tem os carboidratos que são essenciais.
A região norte de Angola é rica em produtos alimentares, desde a fubá de bombó, o óleo de palma, a quizaca, os peixes, bagre, cacuço, carnes de caça, aves, galinha e muito mais, fazendo com que haja uma variedade de pratos ou um menu muito diversificado. João Gonçalves descreve a base alimentar dos povos de Cabinda, Zaire, Uige, Malanje, Bengo, Kwanza Norte, Luanda.
A alimentação, já lhe falei, carboidrato, vitaminas e proteínas e muito esforço físico também. Então, o que é que eles comiam?
Sim, a base alimentar.
A base alimentar. Sabe que a parte do norte é muito propensa à mandioca e à fuba de bombó. O que não quer dizer que não haja outras iguarias, mas a principal é esta. E tu vias que antigamente as pessoas até o chamado conduto, conforme dizem nossos irmãos do sul, era pouco, o fungo é que era mais.
Daí a mandioca que foi trazida
América do Sul, dos povos índios, também outros colonizados. E
não foi trazida pelos portugueses?
Portugueses e brasileiros. Era a gastronomia natural. Não havia enlatados, não havia, portanto, os conservantes, não havia, portanto, determinados produtos que interferiam no que era natural. Eles tinham a caça, tinham a pesca e tinham aqueles produtos naturais num solo bom, sem contaminação.
São poucas as publicações literárias sobre gastronomia em Angola, do interesse em se catalogar os alimentos por cada região étnica. Oscar Ribas, escritor, deixou algo escrito, mas de pouca divulgação. João Gonçalves tem no mercado Gastronomia Angolana Internacional, um livro para a preservação da identidade cultural gastronómica.
E onde ficou? Ficou o ar. O próprio Oscar Ribas foi para Portugal. Porquê? Não tinha necessidade. Ele é um herói nosso, ligado à gastronomia. Temos que preservá-lo como identidade. Aquilo. Agora, depois de morrer, é que vamos fazer feitos e glórias. Quando ele estava vivo, devíamos dar o valor merecido dele e não parar nas circunstâncias em que parou. Ah, mas estávamos em guerra.
Ao que parece, atualmente, nós não temos uma identidade alimentar. João Gonçalves.
A identidade é feita pelo povo, mas deveria ser feita por mais entidades.
Fala-se que a carência tem estado a fazer com que as pessoas percam este hábitos alimentares.
Não.
Bem, consome-se ou come-se aquilo que
aparece,
que aparece. À mesa, perdendo um pouco, porque a comida tipicamente angolana, para as pessoas consumirem, vocês se alimentarem, tem que ser em dias ou festivos, festas de família. Não é o dia a dia.
Hoje é sério, o jornalista quer chegar. Eu acho que as coisas não devem ser vistas. O que estás a dizer é uma realidade. Aliás, na hotelaria verificamos que há pratos que dizem, eles, por exemplo, diziam que o fungo é pesado. Quer dizer, a ignorância é um erro tão grave. Porque o fungo, o que é? É um aspecto particular da nossa gastronomia. Nós temos, além do fungo, temos mais. Só na província de Luanda, se vir o meu livro, tem uma série de receitas, só na província de Luanda, para não dizer nas províncias de Angola.
Mas o que é que deve acontecer então, a nível das outras províncias também? Dizer, tem que ter essa catalogação?
Exatamente, incrementar. Eu, por exemplo, tive que ir ao Bié, aprender um bocado, investigando. Fui o Rui Sá, que são nova geração de investigadores e gastrónomos, e tivemos conviver com os povos do Catabola e de outras regiões, e aprendemos, por exemplo, a fazer o pão de broa mesmo, com banana. É uma inovação nascida.
Fazia-se com milho, com banana?
Milho, está bem, mas é inovação local.
Deu certo.
E é uma relíquia. E eu aprendi também a fritar peixe com o próprio óleo do peixe. Tu começas em fogo brando, virando o peixe vai largando o óleo. Nada mais natural do que isso.
Sem uma identidade cultural gastronómica, uma catalogação do que se come no país, muito se está a perder sobre o que devemos comer no dia a dia.
Em Luanda, antigamente, era comum as pessoas fazerem muamba de dendém. Porque nós também somos muito seguidistas. O europeu diz uma coisa, acreditamos. Por exemplo, o europeu diz, ah, o olho de palma, isso faz mal e não sei o que mais. Nós, os africanos, dizemos, epá, evita o olho de palma, aquilo. Mas você não tem dados científicos. Agora, o que nós temos que perseguir é o porquê, através da investigação ou de pessoas que investigam.
Ao que parece, a nossa hotelaria é mais europeia do que propriamente africana.
Em certos locais e áreas.
Porque muitos restaurantes servem-se mais comida europeia do que propriamente africana.
Exato, mas isso não quer dizer
que
retira a identidade. Porque a maioria do povo não vai aos hotéis. E ele mantém a sua tradicionalidade. Só por dizer, houve muita aquilo... Comia-se arroz no tempo colonial, mas hoje, então, o arroz já faz parte da dieta alimentar do angolano, que não é normal.
Costuleta,
é anormal. É anormal. Nós comíamos peixe fresco todos os dias. Íamos comprar no mercado. E há 40 e tal anos que nós comemos peixe congelado. Por que essa versão? Tu vais em qualquer país... Há peixe fresco a ser vendido na peixaria. E há 40 e tal anos que isso desapareceu.
E aqui é fama. Havia fama aqui em Luanda de ser peixeira. Isso era não, muito natural.
Muito natural, porque havia aquilo que o pregão da quitandeira. E isso já desapareceu. Quer na fruta, quer no peixe. E determinados produtos de porta em porta. Está a ver? Isso também fortalece.
O gastrónomo João Gonçalves... está no ramo hoteleiro desde 1974. Tem levado a diversas partes do mundo a gastronomia angolana, participado em diversos eventos. Cabe a qualquer angolano contribuir para a preservação das nossas receitas alimentares seculares para o bem da nação, sugere o gastrónomo.
É cada um de nós manter princípios que os nossos avós tinham. Cada um de nós não se dedicar, portanto, a coisas consumistas, porque o capitalismo, não estou contra nem a favor, mas tem muito consumismo. E as pessoas hoje estão com isso, com esse produto, tem mais de 2 mil, 3 mil, tudo que está no supermercado, você vai com uma ideia e sai com outras ideias. Por isso é que nós aconselhamos as pessoas fazem primeiro uma lista em casa e quando forem fazer as compras, compram aquilo. Porque hoje, antigamente, não. Nós, nos nossos quintais, criávamos o porco, criávamos o pato, criávamos a galinha, o bom ovo, e hoje é tudo importado. Fragiliza o organismo do homem. Nós comemos tudo mais alguma coisa, só para nos destruir, a médio e longo prazo. Já ouvi falar de como é que se chama isso, gripe de aves, já ouvi falar de carne, vaca louca, tantas coisas, e tudo é para a África, é para Angola, para não sei o que é. E nós continuamos a pensar que estamos a viver porque comemos todos os dias.
Mas tem acontecido esta educação alimentar nesse
exato.
Sentido, do angolano, e para essa definição até do que nós nos alimentamos.
E nós só damos conta quando a imprensa começa a divulgar que há carne louca, que há vaca louca, não sei o que mais. Agora, o que é preciso, desde criança, nas escolas, os professores serem dotados de informação? Por que não utilizar o que é natural, a mandioca, a jinguba, o bombó, a banana-pão? Sabe como é que Cuba resistiu durante mais de 40 anos? E hoje é dos países que têm a melhor medicina, a melhor segurança e a melhor ensino no mundo. Era só banana pão,
fazer um bom fufu,
frango, que eles chamam poio,
poio,
portanto, banana pão e o ovo, que era o ovo. E friole. Eles aguentou, está vendo? Então, e nós aqui andamos a brincar com coisas sérias, que será daqui a 100, 200 anos? O porvir. Então, os outros nos anos passados fizeram qualquer coisa de útil para nós.
Gastronomia angolana e internacional mereceu-lhe o prémio de melhor livro do mundo. João Gonçalves lamenta o facto de ser pouco reconhecido pelo seu trabalho em Angola. A nível internacional, sim, tem batido palmas pelo que tem feito pela gastronomia nacional e internacional.
Ora, lá fora, aqui em Angola? Não. Então eu ganhei um prémio internacional como o melhor livro do mundo. Eu não fiz o livro sozinho. Fiz com engenheiras ligadas à higiene alimentar, fiz com antropólogos que fizeram estudos, investigação. Também, além dos antropólogos, também estive a trabalhar com o diretor nacional de investigação e outros camaradas que fizemos todo um trabalho em conjunto e alcançou um prémio internacional. Isso era para ser qualificado no meu país. Mas é mais fácil me mandarem de França entrevistas para eu explicar, por exemplo, de alguém que foi um grande gastrônomo, por exemplo, e que morreu há 15 dias, o que criou a nova cozinha francesa, e queriam ouvir de mim. É mais fácil me telefonar, né? Dizer, olha, o fulano ganhou mais três guias Michelin, que nós aqui chamamos estrelas Michelin, e queria ouvir também a sua opinião. É mais fácil daqui da nossa própria terra, porque muitos de nós nem se identificam com a nossa gastronomia. Pensa que a gastronomia de Angola é funge. Ela faz parte. E é importante, nós sabemos que o funge é um carboidrato e é energético.
Mas nós vamos bem em termos de gastronomia?
Podemos estar melhor. O estar melhor é recolhermos, cada um de nós ir buscar das províncias, meter, dar a conhecer no Codex Alimentar, da qual eu também faço parte, mas que aqui começa, muda o ministro, muda as ideias, muda o ministro, para-se com o projeto. Nós somos os fundadores do Codex Alimentar, onde faz códigos internacionais e faz estudo dos alimentos. Eu trabalhei com pessoas que me ensinaram, porque eu não sabia, como a engenheira em Grácia, e demais personalidades, mas vem um ministro, muda, vem outro, muda, e para-se, não se avança. Quem perdeu o povo angolano, quem perde são as pessoas. Então, diz que agora vai avançar, espero que o novo ministro avance, para nós sabermos o que é que nós temos. Eu, por exemplo, fiz um trabalho na China, e quando queria fazer uma teta de milho, vi que havia um milho que estava, por exemplo, cozido, outro estava cru. E eu tinha que estar a escolher, porque era uma aberração aparecer lá na mesa aqueles milhos assim, produzido cá. Mas tem que passar por princípios, né? Para nós sabermos o que é que nós, de facto, estamos a produzir. E eu acredito que vai demorar, mas isso tem que vingar, porque é uma coisa que já está instituída por Deus. Nós já fomos feitos. Passa por mim, passa por ti, passa pelos outros.
Há muitas questões que o gastrónomo gostaria de encontrar respostas. Como é possível, num país que se produz mandioca, a fubá de bombom é cara? O passado nada é comparado com o presente, porque nos dias de hoje muita coisa mudou para o pior.
Como é possível que num país que produz mandioca tu vais encontrar um quilo de fubá ao preço que está? Mas o que é que se passa? Porque antes, aí vem a palavra que dizem que é saudosismo, um quilo de fubá era um escudo, um kwanza, para melhor entendedor. E nós temos acesso com 2 kwanzas e 50 centavos, hoje é kwanza, né? 2,500 era 2 escudos e 50 centavos, 2,500, 2 kwanzas e 50 centavos. Você fazia um almoço para 4 pessoas, era possível, sim senhor. E tu comias o mais barato, vendiam aí em algumas casas de pasto, nos nossos bairros. Comida barata, desde o sarrabulho, havia muita vaca, a vela falagem.
Aqui no Arsal, com matete.
Mas nós perdemos isso porquê? Porque nós somos egoístas. Queremos resolver o nosso problema. Mas esquece que o problema de um outro, terceiro, reflete-se no teu problema, na tua segurança, no teu bem-estar. Por que é que alguns não conseguem ir nos museus? Talvez já a divisão onde começa. As tais divisões de classe é exatamente o comportamento que nós temos.
João Gonçalves, gastrónomo angolano, e a preocupação quanto à preservação da identidade cultural gastronómica no país. Pedro Dias, Voz da América, Luanda.
Amigos ouvintes, recordamos que podem conversar connosco através do Facebook e do WhatsApp. O número do WhatsApp é mais 1-908-652-4584. E agora música, desde a Guiné-Bissau, Justino Delgado, Muda de Dakar.
No colma, sentado na banco de tempo, que eu na estrada de autocarro, só trago muda tudinho e consegui esse destino. Mas era bomba. No colma, sentado na pera, candonga, autocarro, parci, com muda boa, mas tem o som de cacudinho. Arrivé à Paris, j'ai croisé un nom de Dieu qui m'a tout simplement dit que Dieu te bénisse. Et j'ai vu toutes les portes s'ouvrir. Oh, le pasteur Kobané, merci.
Sans trapping, palais nous pique pagnon, il a que nos contrats confusion. En cintage, on te masse, nous d'accord. Insiste como da pai papia e nega tudo. Candonga bim bim, paleban no peque banha e lanco no contra confusão. Não sinta tanto, mas muda comigo. Que insiste como da yelo e nega tudo em papia.
Podem ver as notícias de África em vídeo. Segunda a sexta são as manchetes africanas. Temos também as manchetes mundiais, manchetes americanas. 60 segundos das principais notícias de África, do mundo e da América em imagens. A Voz da América, emissão vespertina em português. Hoje é domingo, é 4 de fevereiro de 2018. Estamos a transmitir desde Washington. A votos de um bom domingo. Na vossa companhia está aqui na apresentação Ana Guedes. Estamos na onda média nos 1530, onda curta 13.630 e 17.655. Estamos também na internet em direto em voaportugues.com. Estamos ainda em FM, em São Tomé, através do retransmissor local da Voz da América, em Cabo Verde, com a Rádio Comercial. Em Moçambique, podem escutar-nos em FM, em Nampula, com a Rádio Encontro, em Quelimane, com a nova Rádio Paz. Estamos ainda em Bissau, em FM, com a Rádio Pijigiti e com a Capital FM. Estamos em Bafatá, com a Rádio Comunitária e FM ainda em Gabu, com a Rádio Sitchan Okum. Na apresentação desta emissão está Ana Guedes. Depois de vos trazermos aqui o Mundo em Notícia, vamos falar de saúde. Hoje vamos falar sobre febre amarela. Depois vamos falar com um ouvinte angolano, aliás, uma ouvinte angolana. Para já as principais notícias neste domingo.
Obrigado, Ana Guedes. Aqui estou novamente com as notícias. A China criticou hoje um relatório do governo dos Estados Unidos que considera aquele país como seu potencial adversário nuclear e pede a Washington para reduzir o próprio arsenal nuclear. O lado chinês expressa sua firme oposição ao relatório, diz em comunicado Ren Guojiang, porta-voz do Ministério Chinês das Relações Exteriores. Esperamos que os Estados Unidos abandonem uma mentalidade de guerra fria e assumam a sua responsabilidade pelo seu próprio desarmamento nuclear, continuou o comunicado assinado por Guojiang. A China diz que nunca será a primeira a usar armas nucleares sob quaisquer circunstâncias. O Pentágono lançou a sua revisão da postura nuclear de 2018, na sexta-feira, descrevendo o plano dos Estados Unidos para atualizar o seu próprio arsenal e a fim de dissuadir os ataques nucleares. O relatório também detalhou uma nova estratégia para a China, destinada a impedir que Pequim conclua de forma errônea e possa garantir uma vantagem através do uso limitado das suas capacidades nucleares ou que qualquer uso de armas nucleares, por menor que seja, seja considerado aceitável. A China possui o quinto maior arsenal nuclear do mundo, com 270 ogivas, de acordo com um relatório do Instituto Internacional de Pesquisa de Paz de Estocolmo, divulgado em junho passado. Os Estados Unidos têm 6.800 ogivas, ficando atrás da Rússia, de acordo com o mesmo relatório. Um comboio de passageiros da Amtrak colidiu com outro de carga da CSX no estado norte-americano da Carolina do Sul neste domingo, matando pelo menos 2 pessoas e ferindo pelo menos 70. O comboio com 139 passageiros e 8 tripulantes viajava entre Nova York e Miami quando colidiu com outro de carga e descarrilou, disse a companhia Amtrak em comunicado. O Amtrak Train 91, que operava entre Nova York e Miami, entrou em contacto com um de carga da CSX por volta das 2h35 da manhã em Cayes, Carolina do Sul, diz o documento. As autoridades de emergência da Carolina do Sul disseram que as lesões variam de cortes a fraturas severas. Todos os feridos foram transportados para hospitais locais. O departamento do xerife do condado de Lexington disse que um abrigo para os passageiros foi instalado numa escola próxima e que estavam fora do comboio e a Cruz Vermelha prestava apoio. Rebeldes sírios ligados ao grupo Al-Qaeda reivindicam a responsabilidade do abate de um avião russo perto da cidade de Sarajevo, por eles controlada. O Ministério da Defesa russo confirmou sábado o abate do avião e disse que o piloto foi morto pelos rebeldes após ter dado à terra usando um paraquedas. Testemunhas dizem que o piloto foi morto ao tentar disparar contra os rebeldes que tentavam capturá-lo. O Observatório Sírio dos Direitos Humanos, com sede na Inglaterra, diz que o piloto estava a bordo de um Su-25, avião russo usado para o apoio de tropas no terreno. O grupo rebelde Haiti Tahrir al-Sham divulgou na página da agência de notícias EBA um vídeo que mostra os destroços do avião em chamas. O HTS é também conhecido por Al-Qaeda na Síria e tem elementos da antiga Frente Nusra, mas diz que as suas ações são independentes do Al-Qaeda. Um navio mercante com 22 tripulantes indianos está desaparecido no Golfo da Guiné, ao largo da costa da África Ocidental, disse o Ministério das Relações Exteriores da Índia através do seu titular, Sushma Swaraj, neste domingo. O navio está desaparecido desde sexta-feira e foi visto pela última vez nas águas do Benin, disse no Twitter a Anglo Eastern, administradora da embarcação tida como desaparecida.
Foi o Mundo em Notícia aqui na Voz da América, emissão em português, domingo 4 de fevereiro de 2018, em nome de todos os votos da continuação de um bom domingo. Não esqueça, pode escutar-nos também na internet em voaportugues.com.
A Voz da América quer se comunicar consigo. Envie mensagens através do nosso WhatsApp, mais 1-908-652-4584. Ou pelo Facebook, Twitter e Instagram, escrevendo Voa Português. Seja parte da Voz da América, o mundo em notícias em português.
Espaço agora para falarmos de saúde com a doutora Graça Matzinho e o tema para este domingo é a febre amarela. Então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a este espaço de saúde aqui com a doutora Graça Matezinha, que está connosco em linha. Olá, doutora Graça, como vai? E essa sua saúde? Está bem?
Olá, Ana, eu estou bem. Espero que os nossos ouvintes estejam bem e a Ana também esteja bem.
Eu vou melhorando a minha constipação, doutora. Isto tem levado um bocadinho de tempo, mas pronto. Hoje vamos falar então de um grande tema da atualidade em termos de saúde pública, que é a febre amarela. Febre amarela que tem algum relacionamento com os nossos países, mas neste momento é uma crise de saúde pública no Brasil. Doutora, o que é a febre amarela? E depois também falaremos quais são as diferenças com as outras febres que a gente fala, às vezes hemorrágicas e isso. Quais são as diferenças? Na realidade, o que é a febre amarela?
Olha, Ana, como o nome diz, a febre é uma doença infecciosa que é causada por um vírus e, por sua vez, é transmitida por mosquitos. É um mosquito muito particular que se chama Aedes aegypti e caracteriza-se de diferentes formas, não é? Pode ser uma febre aguda e hemorrágica. Mas há um dado muito importante, é que muitas vezes a febre amarela pode cursar sem ter sintomas específicos. Portanto, pode assemelhar-se a qualquer uma outra doença infecciosa que vai cursar com dor de cabeça, febre, mal-estar geral. Mas essa tem a particularidade de ser enquadrada no grupo das febres hemorrágicas, porque numa situação mais grave, ela pode causar uma hemorragia generalizada. Portanto, a febre amarela, na verdade, é uma febre hemorrágica.
E é uma febre que, doutora, deixa o corpo assim com uma cor amarelada, daí o nome de febre amarela, ou aquilo que nós chamamos a icterícia, não é? Doutora, em termos, portanto... Portanto, isto é um vírus tropical, não é? Aparece muito, por exemplo, nas Américas, não é? América do Sul... Em África é também febre amarela ou é um outro tipo de febre dentro destas febres hemorrágicas todas de que falamos?
Não. Em África também é febre amarela. Mas como referi anteriormente, ela enquadra-se num de diferentes tipos de febres que são consideradas febres hemorrágicas e que podem ser causadas por diferentes vetores. Portanto, por diferentes micro-organismos, melhor falando. Mas tem sintomas muito, muito parecidos.
Portanto, tem febre, não é? Dá febre, as famosas dores de cabeça, está também náuseas e vómitos e depois dói também o corpo, não é? Portanto, isto é todos os sintomas de uma febre. Como é que sabe que é febre amarela? É pela cor do corpo?
Pois é, Ana. O diagnóstico da febre amarela é um pouco parecido aos outros diagnósticos de doenças como a malária, a dengue e outras doenças. Primeiro é preciso que se faça uma boa observação médica, portanto o profissional de saúde tem que estar preparado para reconhecer os sinais e sintomas que o paciente irá referir no momento e faça uma história médica muito, muito exaustiva, incluindo questionar se a pessoa viajou para algum sítio onde haja um sítio que seja endémico à febre amarela, porque isto vai nos levar a pensar se essa pessoa esteve exposta ou não, e daí em diante fazer todos os exames subsequentes para efetivamente chegar-se a um diagnóstico definitivo. E depois de fazer essa investigação e observação médica, pode fazer um exame de sangue para detectar a presença de vírus ou de anticorpos que vão indicar que essa pessoa efetivamente está infectada com o vírus da febre amarela. Portanto, há toda uma série de procedimentos que é preciso ter em conta, uhum, e depois disto fazer-se o tratamento adequado. Importa referir que para o tratamento da febre amarela não existe um medicamento específico.
Portanto, os medicamentos que são usados são os medicamentos, por exemplo, para aliviar a dor de cabeça, aliviar, portanto, os sintomas, por assim dizer.
Exato. Faz um tratamento sintomático, quer dizer, que a pessoa está com dor de cabeça, vai-se dar alguma coisa para dor de cabeça, se a pessoa está com febre, dá-se alguma coisa para febre, por aí em diante. É importante também que a pessoa permaneça em repouso e faça também a reposição de líquidos, e também, se tiver algum sangramento, fazer a reposição das perdas sanguíneas. E nas formas graves, o paciente deve ser atendido numa unidade de cuidados intensivos, que é para garantir que a equipe médica esteja ali a tempo inteiro para poder fazer acompanhamento deste paciente.
Uhum. Doutora, a febre amarela é uma doença que pode ser prevenida porque há uma vacina para a febre amarela. Ela é dada nas nossas paragens ou fica ao cuidado do doente ou do paciente decidir se apanha a febre amarela? Faz parte da vacinação?
Olha, Ana, infelizmente essa vacina não faz parte daquilo que nós chamamos de calendário vacinal nos países de baixa e média renda. Mas a vacina está largamente disponível nos sistemas de saúde e depende de país para país. Em alguns países é gratuita, noutros países é preciso pagar algum valor para poder aceder à vacina. E também nas fronteiras tem-se disponibilizado a vacina contra a febre amarela. E de cada vez que há uma pessoa a vir de um país que esteja que tenha um surto de febre amarela, faça a verificação se a pessoa recebeu a vacina ou não. E se não tiver recebido a vacina, aí é indicada imediatamente a vacinação contra a febre amarela.
Uhum. Doutora, quando é que se deveria dar, por exemplo, quando é que se deveria dar a vacina da febre amarela? É em criança?
Olha, a vacina da febre amarela pode-se dar a partir dos seis meses. Desde que a criança tenha 6 meses, pode, uhum, apanhar a vacina da febre amarela. E se não tiver apanhado a vacina da febre amarela em criança, adulto também pode apanhar sem nenhuma contraindicação. Uhum. Portanto, não há nenhuma contraindicação em termos de apanhar depois dos 6 ou dos 9 meses ou de idade adulta. E um aspecto importante é que, uma vez apanhada essa vacina, vai conferir uma proteção para a vida inteira. É verdade, uhum, que há algumas particularidades, dependendo da dosagem da vacina, mas, no geral, a vacina que está disponível, a pessoa faz uma vez e vai ter proteção para a vida inteira. Anteriormente falava-se de 10 anos, e depois de 10 anos a pessoa tinha que fazer um reforço, mas agora o OMS já considera que, uma vez vacinada, a pessoa, uhum, tem proteção para a vida inteira. Portanto, vale a pena fazer essa vacina, mesmo que seja um pouco custosa, vale a pena fazer a vacina, principalmente porque, hoje em dia, para todas as pessoas que vão viajar, é muitas vezes exigido que tenham ou que comprovem que foram vacinadas contra a febre amarela.
Exatamente, é uma das coisas que eu tenho que provar, é que tenho a vacina da febre amarela no meu livrinho amarelo. Doutora, para além da prevenção, para além da vacina, há, em termos de meio ambiente, coisas que devem ser observadas para eliminar o aparecimento do transmissor, não é? Do mosquito transmissor, que é o Aedes aegypti. Como...
Exatamente, Ana.
Diga.
Tal como dissemos, o vírus da febre amarela é transmitido por um mosquito. Portanto, é preciso que nós eliminemos todas as fontes que possam propiciar o crescimento do mosquito. Estamos a falar de evitar o acúmulo de águas. Não podemos ter águas paradas ao redor da casa. Temos que garantir que todo o lixo e capim seja removido ao redor da casa. Temos que colocar alguns desinfetantes ou alguns inseticidas para poder combater o mosquito. Uhum. Temos que garantir que as janelas das casas tenham a devida proteção com uma rede e também o uso de rede mosquiteira dentro de casa. Portanto, são todas essas medidas que vão contribuir para que as pessoas não estejam expostas a este mosquito Aedes aegypti e, consequentemente, não apanhe o vírus da febre amarela.
E, doutora, eu creio que nós, por febre amarela, estamos tratados por hoje, mas eu, antes de despedir-me de si e de todo o nosso auditório, gostaria de dizer que, a partir da próxima semana, a doutora Graça Matezinha vai responder a perguntas que nos foram enviadas pelos nossos ouvintes, através do nosso auditório. E, para a semana, vamos falar de algo que, creio eu, que nunca falámos aqui, que é uma questão de a disfunção sexual, impotência sexual, isto a propósito de perguntas que nos foram enviadas. Portanto, para a semana, doutora, vamos começar a responder a alguns dos nossos amigos ouvintes. Então, vamos despedir-nos de si, de todo o nosso auditório. Uma boa semana de saúde e aqui estaremos de novo para a semana.
Uma boa semana para a semana, uma boa semana para os nossos ouvintes e até para a semana. E vamos cuidar da saúde, que é mais precioso que nós temos. Até lá.
E depois da saúde, o espaço é dedicado, em especial a todos aqueles que nos escutam e nos acompanham. Hoje a Daniela Steschi vai conversar com a nossa amiga ouvinte angolana Emília dos Santos.
Olá, aqui é a Dani Steschi e hoje eu vou conversar com a doutora Emília dos Santos. Ela está a fazer doutoramento em saúde pública em Portugal, mas neste momento está na província do Huambo a fazer trabalho de campo sobre a tuberculose. Doutora Emília dos Santos, seja bem-vinda aqui ao Espaço do Ouvinte.
Muito obrigada, Dani, muito obrigada.
Olha, doutora Emília, a tuberculose é um problema seríssimo em Angola. Há muitas dificuldades e desafios. O que a senhora acha importante destacar sobre a tuberculose hoje aqui no Espaço do Ouvinte?
Ao falarmos um pouco da tuberculose que é em Angola, no ano passado atingiu um número maior, quer seja da incidência, da prevalência e mortalidade por tuberculose. Enquanto parte da população usa os serviços de saúde governamental, outros recorrem aos serviços de saúde privado, ou seja, ao autodiagnóstico, associado ao autotratamento. E também não só. A cobertura, isso tudo leva porque a cobertura de saúde a nível de Angola é bastante limitada. E o funcionamento dos programas de luta contra a tuberculose, do qual o papel fundamental é a detecção precoce dos casos de tuberculose, tem sido um caso problemático, não é? Porque as unidades não estão espalhadas em todas as localidades. Ou seja, os doentes são obrigados a percorrerem longas distâncias até poderem encontrar uma unidade de diagnóstico e tratamento da tuberculose. E por outra, é sabido que a tuberculose é ligada principalmente à pobreza. E uma boa parte dos nossos pacientes são de nível social muito baixos. E isso tudo pode afetar significativamente tanto na procura ao diagnóstico e dali também criar outras situações, que é a disseminação da doença na comunidade. Depois também, ao falarmos sobre a província do Huambo, praticamente não foi já regra, a situação é a mesma. A rede sanitária para o diagnóstico e tratamento da tuberculose também é limitada, porque nem todas as comunidades dispõem de unidades de diagnóstico e tratamento. E, apesar disso, o governo tem tentado fazer algo, não é? Na ramificação dessas redes sanitárias em diversas comunidades da província, no caso.
Uhum. E a tuberculose, né, ela, né, consiste naquela tosse persistente, né, por mais de 3 semanas, cansaço, emagrecimento, uhum, febre vespertina, perda de apetite, né, sudorose noturna. E o tratamento da tuberculose não é um tratamento fácil, né, doutora Emília dos Santos? Leva muito tempo.
É verdade, Dani. O tratamento da tuberculose leva de 6 a 8 meses. Isso para os casos novos, mas agora existem outros casos de multirresistência, podem levar mais tempo.
E como?
9 a 12 meses. Sim, na fase intensiva, que é mais forte, não é? Que o número é maior de comprimidos que ele tem que tomar, são 2 meses. E depois tem a fase de continuação, que são restantes entre 6 a 8 meses de tratamento.
Então, isso,
isso é que tem feito com que esse paciente precisa ter apoio.
Uhum.
Este deve ter um incentivo a nível da instituição, não é? Uma preparação psicológica e deve também ter apoio familiar, porque muitos, só mesmo pela quantidade de comprimidos que ele tem que tomar,
uhum,
e o tempo, né, da duração que o tratamento leva, muitos dos pacientes não chegam ao final, acabam desistindo com o tratamento.
E agora, outro desafio aí é como conseguir esses remédios. Eu pego tuberculose, sou diagnosticada, e agora, como é que eu faço se eu vou lá me tratar e descubro que não tem remédio para mim?
Olha, também isso é um grande desafio. E é lamentável, não é, termos que falar isso, mas é a realidade que se passa, principalmente aqui na minha província do Ambo, em Angola, que neste momento a unidade de diagnóstico e tratamento da tuberculose não tem medicamento. Então, os pacientes, depois de serem diagnosticados, são obrigados a procurarem, a comprarem o medicamento nas farmácias. Então, o que é que acontece? Eles desistem do tratamento muito antes de começarem.
Sim, não tem nem tá chance, né?
Então,
não
é um
tem
problema
nem chance.
Enorme, porque o doente de tuberculose, quando não é tratado, o problema principal, por isso é que se diz que a tuberculose é um problema de saúde pública, porque ela acaba contaminando a comunidade onde ele está inserido.
E qual é a importância do papel de incentivos alimentares para os doentes de tuberculose aí na província do Ambo?
Ok, a importância. Eu até queria fazer só um resumo muito breve, né, falar sobre os incentivos. O que acontece é que a Angola ficou mergulhada num período de guerra de quase 3 décadas. E durante este período, pronto, as organizações não governamentais, principalmente o PAME, que é o Programa Alimentar Mundial, ela abastecia as populações. E em 2002, após os acordos de paz, o Hospital Sanatório do Ambo, o Programa Alimentar Mundial passou a fornecer cestas básicas alimentares aos pacientes. Então, neste período, o que se notou, mesmo para aqueles que viviam em localidades distantes, como sabe que no final do mês ele tem que levar, além de levar os medicamentos, leva também uma cesta básica alimentar, ele não desistia. Fazia tudo o que fosse possível para chegar à unidade, porque ele sabe que leva o medicamento e leva também uma cesta básica alimentar. Isto fez com que durante este período, que foram mais ou menos um período de 6 anos, o sucesso de tratamento foi maior. Teve aí rondeia 85% do sucesso de tratamento. Houve menos abandono de tratamento. Agora, depois de terminar esta fase, na fase seguinte, quando o PAME deixou de fornecer essa cesta básica alimentar, então o quadro reverteu-se. O insucesso baixou e o número de abandonos também aumentou. Então, eu queria só dizer com isso que o incentivo alimentar é muito importante. E o incentivo não é somente alimentar, existem vários tipos de incentivo.
Sim. E, doutora Emília, eu sei que você quer fazer um apelo aí.
A comunidade internacional, principalmente, que tem investido em outros programas, também que deem uma mão a este programa da tuberculose, que é muito importante. Dê uma ajuda muito grande para esta população que muito necessita. E isto só fará muito bem. E só assim que poderemos atingir os objetivos da OMS, que é a eliminação da tuberculose a nível global. E ajudarmos esses pacientes com tuberculose chegarem ao término do seu tratamento. Mas tudo passará necessariamente com fornecimento de medicamentos e, se possível, também a esses incentivos.
Esta é uma conversa com a amiga angolana Emília dos Santos. Por norma, os nossos ouvintes sugerem uma música. A nossa amiga pediu que o fizéssemos, pelo que escolheu uma artista que muito admiro, Kesha, Praying.
You almost had me fooled. Told me that I was nothing without you. Oh, but after everything you've done, I can thank you for how strong I have become. 'Cause you brought the flames and you put me through hell. I had to learn how to fight for myself. And we both know all the truth I could tell. I'll just say this is, I wish you farewell. I hope you're somewhere praying, praying. I hope your soul is changing, changing. I hope you find your peace. Of who I am. No more monsters, I can breathe again. And you said that I was done. Well, you were wrong, and now the best is yet to come. 'Cause I can make it on my own.
Música de Kesha, Praying, nos despedimos. Foi a missão vespertina, Serviço em Português da Voz da América, domingo 4 de fevereiro de 2018. Para todos, votos de um bom resto de domingo. Esperamos contar com a vossa companhia amanhã, segunda-feira, quando estivermos na antena para mais notícias do mundo, de África e da África lusófona. Em nome de todos, peço Ana Guedes, com um abraço, amigos ouvintes, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.